volta aqui na Tupi com o Papo dos Super Craques, nosso podcast debatendo, analisando os principais assuntos da semana. E no episódio de hoje, vamos falar de seleção brasileira, que recentemente foi convocada para as eliminatórias da Copa do Mundo. Tem jogo com a Bolívia em Recife, no próximo dia 27 de março, e depois jogo contra a seleção peruana fora de casa em Lima. Jogadores convocados, mas sem dúvida alguma, o que o torcedor brasileiro queria ver seria, na verdade, as convocações de Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Esse trio rubro-negro foi chamado pelo técnico Tite. Uma coisa é ser chamado, outra coisa é jogar. Será que Tite vai colocar em campo esses três jogadores? Comigo, participando do podcast, Wellington Campos, Ricardo Moreira e Rubem Leão. Qual a sua opinião, Wellington?
Ô Wagner, é uma boa pergunta que você vem fazendo. Eu acredito que o Tite vai esperar a apresentação. Ele vai saber o que ele tem em condições. Não são jogadores para serem titulares, mas que podem ganhar durante as eliminatórias as vagas dos atuais titulares da seleção brasileira. Principalmente o Everton Ribeiro, ali no meio campo, um jogador extremamente criativo. E o momento do Gabigol, que é fantástico. Ele está com uma confiança incrível. E o Bruno Henrique fazendo uma campanha sensacional, voltou já de lesão. Então são jogadores que, de início, eles não são titulares. Os titulares aí no meio-campo da seleção brasileira, Coutinho, o próprio Neymar e mais o Roberto Firmino. O Everton Ribeiro pode ganhar a posição do Coutinho? Pode, porque o Coutinho está altos e baixos lá na Alemanha. Firmino arrebentando lá no Liverpool, e Neymar é Neymar. Então, a briga é essa. Até sorri, porque é uma boa briga, e como disse o Tite na entrevista coletiva, é o tipo da dor de cabeça que todo treinador quer ter.
Concorda, Ricardo Moreira?
É, eu concordo assim em parte. Eu acho que desses três, dificilmente os três serão titulares. Talvez mais aí o Gabigol, devido ao momento que ele está vivendo. É, o Felipe Coutinho, há muitas críticas em relação à convocação desse jogador, que não vive um bom momento. Então, assim, se o Tite convocou, fica, de certa forma, sendo caracterizado um jogador do Tite, que ele tem confiança, porque na cultura de treinador de futebol tem isso. Às vezes o cara não vive um bom momento, mas o cara tem a sua confiança, a tua simpatia, a tua empatia. Por esse motivo, é convocado. Talvez por isso ele seja convocado pelo Tite. Mas não vive um bom momento tecnicamente. Até hoje, o Everton Ribeiro joga muito mais do que o Felipe Coutinho. Mas acredito que não jogue. O Neymar, todo mundo sabe, né, que é o 0-1. É o Neymar e mais 10. Essa que é a grande realidade. O Neymar pode estar mal, pode estar bem, não importa o estado do Neymar. É Neymar e mais 10. Desses três, eu acredito que o Gabigol tenha mais chance, dependendo, claro, evidentemente, do treinamento, né?
Agora, Rubem Leão, pelo que você observa, foi difícil para o Tite convocar esses três jogadores do Flamengo que já mereciam convocações anteriores, em 2019. Agora, o mais difícil é jogar?
É, para os jogadores, sim. Porque o Tite, embora tenha convocado os três, que era pule de 10, né? Eles se faziam convocados pelas atuações que tiveram durante 2019 todo e mais o início desse ano agora. As convocações foram corretíssimas, justíssimas, mas o Tite é um técnico muito conservador. E ele, para mudar o time, mexer no time fora daquelas ideias deles, é muito difícil. Essa convocação dos três jogadores do Flamengo, hoje em dia, eu nem sei se o Tite, quando escalá-los, se botar esses jogadores para jogar, o Tite vai deixar que ele jogue nas funções que eles faziam no Flamengo ou o Tite vai dar outras funções para eles fazerem, que seria uma bobagem. Se você convoca o jogador no clube, é pelo que ele vem jogando no clube. Ou então, se fosse há tempos atrás, com certeza o que se faria? Colocaria os três para jogar e mais um ali pelo lado esquerdo, que no caso aqui pode ser o Neymar, fazendo mais ou menos a função do Arrascaeta. Então, se, né, alguns técnicos já fizeram isso. Fizeram a convocação de jogadores de dois ou três times no máximo e armaram esses times de acordo com a função tática que esses jogadores exerciam. Aquela Euler e Romário, por exemplo, né, da classificação, foi manjadíssima. Então é o seguinte, para jogar, poderia experimentar colocando os três e mais um pelo lado esquerdo, esse um pelo lado esquerdo poderia ser o Neymar. Agora, é aquele negócio, é um treinador conservador, vai colocar um de cada vez, né? Vai colocar o Gabigol e ao lado do Gabigol nenhum jogador do Flamengo, né? Então aquela parte de entrosamento já cai um pouco. Mas é isso, a seleção sempre dá margem para discussões, o que, que o técnico deve fazer, o que, que ele não deve fazer, né? A gente é mais cômodo, a gente fica esperando ele fazer, se der certo, palmas para ele, se não der, pau nele, né?
Mas olha aqui, Wagner, desde a primeira convocação, o Tite sempre deixa claro, ele chama o jogador para fazer na seleção a mesma função que ele faz no clube. Então, por exemplo, se vier o Gabigol, ele vai jogar da maneira que ele joga no Flamengo, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique também. Agora, pode de repente entrar dois desses três aí do Flamengo. Você vai me perguntar quem? Everton Ribeiro e Gabigol. Pode ser uma opção. Ele pode até testar, porque hoje o ataque titular da seleção seria Gabriel Jesus, que não joga a primeira partida, porque está suspenso pela expulsão da Copa América, o Firmino e mais o Neymar. Agora, o Rubem Leão foi muito feliz. Ele pode botar o Neymar tipo Felipe Coutinho ali pelo meio e fazer o Bruno Henrique junto com o Firmino e o Gabigol. Não seria também uma boa formação? O interessante é que pela primeira vez em alguns meses, talvez alguns anos, a gente está falando que está sobrando, né, Wagner?
O grande detalhe, o que me chama a atenção, Ricardo Moreira, é porque como vai ser eliminatórias, e o primeiro jogo é no Brasil, se o time que o Tite armar não contar com esses jogadores, a torcida do Flamengo, que é a grande maioria no país, e com certeza também em Recife vai ser, vai pedir a entrada desses atletas que devem estar no banco de reserva.
E de mais outros também. O Gerson mereceria uma convocação para a seleção brasileira. O Rafinha disse que não jogaria, mas parece que mudou de ideia, né? Parece que aceita ser convocado novamente. Rafinha é um ótimo jogador. Ali pela lateral direita poderia ser útil. Enfim, não só ele. Se a seleção brasileira não for bem, acredito que não só os três, mas outros jogadores também serão pedidos na seleção brasileira.
Você acredita que o técnico Tite tem a sua pressão aumentada pela convocação desses três jogadores, principalmente se o time não rodar sem eles?
Tem. Ele convocou três problemas. Se ele não colocar para jogar e a seleção não for bem, tinha que colocar os jogadores do Flamengo. Então, se ele coloca os jogadores do Flamengo e os jogadores do Flamengo arrebentam, qual a posição dele em relação aos jogadores que eles têm convocado sempre e estão lá no banco? Há anos que os jogadores são convocados. Estão lá no banco, os jogadores do Flamengo chegaram ali e arrebentaram. Ele vai ter que manter os jogadores. Então, aquele negócio, o problema é bom? É bom, mas que é um problema, porque a torcida vai ficar em cima, principalmente a torcida do Flamengo.
Agora, Wellington, a pressão em cima do Tite em comandar a seleção brasileira para 2020 aumentou em relação ao que existia ano passado, pedindo a saída do profissional?
Ô Wagner, houve um desgaste do Tite pós-Copa América, naquelas experiências que ele fez. Né? E agora, por parte de diretoria de CBF, zero pressão. Como diz meu amigo Dr. Luiz Sveita, grande desembargador, pressão só arterial. Então, Tite, zero pressão. Hoje, dentro da CBF, ele vai cumprir o seu trabalho. Não esqueça que com ele a seleção brasileira foi a primeira classificada para a Copa da Rússia no mundo. Até então só tinha a Rússia, e agora é jogo à vera, é o jogo que a gente gosta de ver, é o jogo que o jogador gosta de jogar, é o jogo, né, que a torcida espera, então agora é valendo. Eu acredito que ele vai recuperar a sua, vamos dizer assim, o seu prestígio junto à torcida, porque foi o próprio torcedor que após a Copa da Rússia pediu para que ele permanecesse. E na entrevista coletiva dele, da última sexta-feira, ele deixou bem claro essa situação. Foi até uma pergunta bastante interessante. Tite, como que você se sente começando um ciclo na seleção brasileira? Foi aí que ele revelou. Se eu tivesse começado o ciclo da Copa do Mundo passada, eu não estaria aqui agora. E aí depois até perguntaram, quer dizer que quando terminar essa Copa você não fica mais na seleção brasileira? Ele, a tendência é que sim. Eu quero fazer um ciclo. O que é um ciclo? Você começa na eliminatória e termina na Copa do Mundo, campeão ou não. E para muitos, o certo seria o Tite ter saído e a CBF começar esse ciclo com outro treinador.
Eu faço também essa opinião, tenho a mesma opinião. E você, Ricardo Moreira?
Sim, até porque se o Tite chegar à Copa do Mundo, não passa dela, né? Porque se vencer, sai por cima. E se perder, show Tite. Essa aqui é a grande realidade. Então, de qualquer maneira, ele sai. Ou vai sair por cima, ou vai sair por baixo.
É, o grande detalhe, o próprio Gerson Canhotinha de Ouro, que é nosso analista aqui na Rádio Tupi, em diversas oportunidades fala, na preparação para a Copa de 70, quando a gente dava um grito, já ganhava de 3-4-0 o adversário nas eliminatórias. Só que hoje não é bem assim, né, Leão? A competitividade é maior.
É, está mais difícil.
Até a Venezuela tem craque hoje.
Coisa que nunca está exportando vi jogador.
Está,
né?
Exportando jogador.
Tem um venezuelano arrebentando no Santos.
O Soteldo. É craque, né? Bicho.
Mas o Tite chegou num ponto, aliás, como qualquer técnico da seleção brasileira, embora sendo a fase de classificação, o Brasil ainda continua sendo melhor do que todos eles aí. A briga do Brasil pau a pau é com a Argentina, como sempre foi. Então o Tite vai ter que vencer, se classificar, o que é facílimo nesse esquema em que o Brasil participa com mais 9 países. Os 4 primeiros se classificam diretamente e o 5º colocado joga com uma baba lá da Oceania. É impossível não se classificar. O Brasil não se classificar entre esses 5, nem pensar. Isso aí é impensável. Mas por isso, por ser fácil na visão dos torcedores, Bolívia, Peru, Venezuela, né, são facílimos isso aí, o torcedor quer que o Brasil jogue bem. A cobrança no Tite não é esquema tático, não é isso, não é convocação, não é nada. A cobrança em cima do Tite é que o time do Tite não joga bem, o time do Tite não convence. O problema é esse. Agora ele vai ter que convencer nas eliminatórias.
Por exemplo, eu e o Wellington Campos, nós vivemos a história acontecer. Brasil e Bolívia em La Paz, eliminatórias para a Copa do Mundo. Nós vimos de perto, Wellington, a primeira derrota da seleção
93.
Em eliminatória.
93.
E aquilo teve uma repercussão absurda.
Nossa,
era surreal.
Primeira
você
derrota.
Vai se recordar. Perder para a Bolívia como nós perdemos.
O Echeverria, né? Por baixo do Tafarel ali da perna.
A seleção volta do jantar e os fotógrafos todos em cima do Tafarel. O Tafarel deu um ataque.
Foi um gol contra do Tafarel, né? Porque a bola bateu na perna dele e entrou.
Na jogada pelo esquerdo, a facilidade que o Valber foi envolvido, né?
Isso.
E o chute cruzado
com a parte do Tafarel. Se não me
e
fala
aí
a memória.
Ele ficou louco. Vai, aproveita. Aproveita. Hoje eu sou a manchete, mas eu vou ser campeão do mundo.
E foi.
E foi. E todo mundo... Vai que é tua, Tafarel.
E você falou da Bolívia. A Bolívia ainda é uma das babas do futebol da América do Sul, porque a Bolívia, ela não se reciclou. O grande jogador da Bolívia é a altitude. O dia que a Bolívia se libertar da altitude, o dia que ela deixar de se garantir apenas na altitude e formar uma seleção para jogar de igual para igual, ela poderia até ser uma força mediana no futebol sul-americano, mas não. Ela leva lá para o alto do morro para tentar fazer alguma coisa e aqui embaixo é aquele desastre. Então, o grande mal do futebol boliviano é a altitude.
E em cima disso que está dizendo o Tigrão, a gente perde lá para eles, o Diablo, Echeverría, e a gente vai para o jogo em Pernambuco.
Quando entra de mãos dadas, não é isso?
Então, que é um acidente. O Ricardo Rocha puxa o Mauro Silva, que puxa o outro, porque a seleção estava entrando atrasada.
Isso.
E daqui a pouco está todo mundo
de mão dada.
Meteu de 6, passou a ser regra.
Aí foi isso aí.
E Recife, acredito até, tenha sido convocada neste momento para abrir com Vitória, com Povão, com com oba-oba da seleção brasileira, do verde
amarelo. E na volta, a parada foi Recife, né? Na volta da Copa, a primeira parada foi Recife.
Mas a gente chega desacreditado em Recife para o jogo da eliminatória, que a gente dá de 6. O Wagner desembarcou junto comigo e estava na nossa frente, Tino Marcos. E os torcedores, eles queriam falar com alguém, queriam abraçar alguém. E eu caí na bobagem e falei, aqui o Tino Marcos da TV Globo. Foi todo mundo pra cima do Tino. Os policiais tiveram que ajudar o Tino a sair ali, porque primeiro que é uma doce figura, uma pessoa carinhosa. E ali a gente já sentiu que a seleção seria carregada nos braços dos torcedores e deu no que deu.
É, mas o ambiente, por enquanto, não é esse, né, Ricardo Moreira?
Não é, mas esse jogo, por ser em casa, né, já tem que dar um pontapé inicial bom, já tem que começar a fazer o dever de casa. Contra a seleção peruana, não acredito que não teremos muita dificuldade. Agora é aquilo, né, Wagner? A seleção vai se encontrar para disputar dois jogos eliminatórios. Até você entrosar o grupo é complicado, né? Por mais que seja jogador de primeira linha, você tem que entrosar o grupo. É complicado isso, ainda mais a Vera, tendo que valer ponto.
Mas, olha, isso, mas desse grupo não. Aí, Wagner, em cima do que está dizendo o Tigrão, você tem o Ivan, que pela primeira vez está chegando, o Felipe, que é do Atlético de Madrid, se não me engano, só esses aí. Tem mais aí. Aí eu vou colocar o Everton Ribeiro, que ele esteve em 2004, 2014, 2015 na seleção. Então, do grupo do Tite. E o Bruno Henrique e o Gabigol já estiveram uma vez. Então, estão voltando agora à seleção brasileira. O Tite abre a eliminatória com uma base. Ele abre já com um certo entrosamento.
Agora, isso é uma prova que, muito possivelmente, ele não deve aproveitar de cara os jogadores do Flamengo, né, Léo?
Não, é pelo que se conhece do Tite, pelo comportamento dele, como nós falamos, conservador, ele vai prestigiar quem está lá com ele até hoje.
Vamos escalar?
Da Copa do Mundo. Então. Agora, só um detalhe, quando eu vejo a convocação do Daniel Alves e do Thiago Silva, não por eles em si, eu fico meio preocupado. Preocupado com o quê? Com a falta de novos talentos de lateral direito e na defesa. Tem o Felipe aparecendo, que está no Atlético de Madrid, e o lado direito ali eu fico sem ver. Não vejo brasileiro jogando lá fora, nem aqui dentro, que seja assim titular absoluto da lateral direita.
E você vai ficar mais chateado ainda porque o Thiago Silva vai jogar no Barcelona. E o contrato termina agora com o Paris Saint-Germain e vai para o Barcelona. A informação que corre na Europa. E o Daniel Alves tem, pelo amor de Deus, ele tem saúde de vaca premiada, como a gente diz lá em Minas.
Exato, mas cadê a renovação? Cadê a renovação?
Ainda,
né?
Não achou um outro lateral pela direita. Tem esse Emerson aí que está na seleção olímpica.
Agora, qual é a tendência de time para a estreia, hein, Wellington?
O Ederson, porque o Alisson está machucado. Tá, isso aí é hoje, viu, gente? Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva. Aí na lateral esquerda, ele pode... Eu acho que vai de Renan Lodi. O Alexandre é um bom jogador, mas o Lodi vem crescendo. Aí no meio-campo ele tem Casimiro, Arthur, Coutinho. Na frente, ele deve fazer Richarlison junto com Firmino e Neymar. Essa é a escalação, ele já usou já.
Muito possivelmente deve ser confirmado aí durante o período de treinos. Brasil pega a Bolívia, portanto, no dia 27 de março em Recife.
21h30.
E depois enfrenta o Peru no dia 31 de março em Lima. 23h15, Brasil e Peru, 21h30, Brasil e Bolívia, os dois primeiros jogos da nossa seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo. É o Papo dos Super Craques aqui na Tupi.
A nova marca da Tupi está no ar. 96,5.